nunca definimos o que é preço. Quanto é que o Fundo de Resolução recebeu pela venda do Novo Banco?
O Fundo de Resolução pela venda do Novo Banco recebe a participação de 25% do capital.
Se não recebe, porque se tinha 100% e fica com 25%, não recebe, não se pode receber uma coisa que já se tem.
Implicitamente recebe, porque os 1.000 milhões que o comprador pagou, os 1.000 milhões que o comprador pagou, têm implícita uma valorização do banco, que é simples de fazer, é dividir 1.000 milhões por 0,75, o que significa que aqueles 25% passaram a valer X, certo? Depois, há outra questão, que é a questão do CCA. Mas aí o meu raciocínio é muito simples. A questão é esta. Havia 2 anos para vender o banco. Havia o risco de liquidação do banco e uma grande desconfiança, quer da parte das autoridades europeias bancárias, quer da parte da Comissão, relativamente à possibilidade de vender. Havia, inclusivamente, em curso um plano de contingência que correspondia a uma liquidação. Uma liquidação que iria corresponder a um custo muito superior àquele que resultou, que resultará, da venda que foi concretizada. E, portanto, o cenário que importa comportar é qual foi o custo de agir e qual era o custo de não agir. E o custo de agir foi incomparavelmente inferior ao custo de não agir, mesmo que não entremos em consideração com os riscos sistémicos, porque isto teria consequências sobre o funcionamento da economia, sobre a confiança dos depositantes e sobre a mobilidade de capitais, como aliás outros países verificaram. Portanto, a questão é simples. Nós não estamos à procura do melhor, nós estamos à procura do menos mal em termos de solução, e o menos mal consiste em fazer a melhor operação de venda, tendo em conta que nos caiu nas mãos um banco que entrou em insolvência no dia 30 de julho de 2014. E é em função disso que interessa. Portanto, é sempre qual era a alternativa. A alternativa era melhor, era pior. Qual foi a vantagem que retirou? Retiramos vantagens que nunca contabilizamos. Estabilidade financeira, confiança de depositantes, continuidade de financiamento da economia. E retiramos custos que rapidamente contabilizamos e quantificamos. Como é muito mais fácil contabilizar os custos do que avaliar as vantagens, a tendência é olhar para a transação como uma transação, eu diria, indesejável. A questão não se põe nesse termo. A questão é o que é que aconteceria se a venda não tivesse tido lugar. E a única coisa que se pode perguntar, e isso a Comissão Europeia foi muito clara na decisão que tomou, é que o processo foi transparente, foi competitivo, foi aberto e mesmo o auxílio que aparentemente está por trás do CCA, a Comissão considerou que não integrava nenhuma componente de auxílio de Estado, o que significa que não há auxílio de Estado. A Comissão Europeia, ao dizer que não há auxílio de Estado, o que é que está a dizer? Está a dizer que o preço estabelecido implicitamente por aqueles ativos, por aquele cabaz, que é o cabaz abrangido pelo CCA, foi um preço justo, mesmo sabendo que há um elemento de incerteza relativamente à forma como se vai processar a venda.
Pois, só que o preço atribuído ao cabaz do CCA é um preço que o Fundo de Resolução paga ao Lone Star ou ao Novo Banco, não é o preço que a Lone Star paga ao Fundo de Resolução. E como compreende, no fundo o que acabou de me dizer é assim, apesar de tudo, o preço mede-se no que o Fundo de Resolução e o Estado paga ao comprador e não naquilo que o comprador paga ao vendedor. E, portanto, aquilo que acabou de me dizer é que, apesar de tudo, 3.890 milhões de euros são menos do que 7.500 milhões de euros. Mas Consegue-me dizer realmente que alguém, olhando para o que dizia o Banco de Portugal, olhando para as afirmações de um preço interessante, olhando para alguém que dizia até não está excluído vendermos o banco em bolsa, alguém achava que o que de facto estávamos a falar era da diferença entre pôr lá mais 4 mil milhões de euros ou pôr lá mais 7.500 milhões de euros?
A questão é sempre a mesma. Eu vou vender um cabaz de fruta que parcialmente está apodrecida. Eu não posso contar com a benevolência ou a generosidade do comprador para que ele me pague toda a fruta como sendo de qualidade. E a única coisa que eu tenho como parâmetro de avaliação é saber se um cabaz em que alguma da fruta estava podre foi bem vendido ou não, é ter em consideração o custo de não vender, que era apodrecer a fruta toda, ou o valor que, porque se vendemos, e vendemos a fruta mais, digamos, mais barato do que aquilo que seria possível no mercado. Se se fez aquilo que se devia fazer, que é constituir um processo de venda aberto, transparente e competitivo, ninguém pode dizer que não se fez aquilo que se devia fazer para valorizar. Tendo em conta que temos um tempo limite, e aqui já respondo algumas questões que eu vi surgir durante as audições, é que temos um tempo limite de venda com uma espada de Damocles em cima da cabeça, que é a liquidação, e a liquidação, pelas contas do Banco de Portugal, implicaria um custo de 20 a 25 mil milhões, e pelas contas da Deloitte, implicaria 24, não importa, implicaria sempre um custo muito superior ao custo da ação. Portanto, quando eu estou numa situação destas, entre agir e não agir, o que vale é agir, porque não se trata senão de recuperar o máximo que podemos, porque o prejuízo causado não foi causado no momento da venda, foi causado entre 2000 e 2010, 11, 12, e os senhores deputados tiveram a ocasião de ouvir alguns dos protagonistas, por operações de crédito ou operações de financiamento que eram, elas em si, que eram desastrosas. Nós, infelizmente, estamos a discutir as consequências, e é bom que se discuta as consequências, mas não se pode perder de vista as causas. Porque se perdermos de vista as causas, pensamos que o problema surge na discussão das consequências. Não, o problema surge na discussão das causas e depois, obviamente, tudo tem que ser minimizado, tudo que tem que ser mitigado no momento em que estamos a atuar na venda. Mas não há outra solução. E se a senhora deputada fizer uma comparação com outros exemplos noutros países, encontra o mesmo problema, as mesmas questões e as mesmas dificuldades de decisão. Mesmo nos casos em que os países em causa tiveram o cuidado de extrair os ativos e colocá-los em veículos, porque nunca conseguiram atingir, por exemplo, o múltiplo de 1. Não atingindo o múltiplo de 1 significa que venderam sempre abaixo do par. Mesmo nesses casos. Eu não vou citar casos porque não quero, obviamente, particularizar, mas este é o raciocínio. Portanto, temos que ter consciência disso. Pergunta-me, era uma operação que tinha a ambição de fazer? Eu digo desde já que não. Ninguém tem a ambição de resolver um banco. Ninguém tem a ambição que lhe caia no seu mandato a falência de um banco. Agora, eu, tendo perante um problema desses, eu tinha que salvaguardar 1 milhão e quase 2 milhões de depositantes. Salvaguardar o financiamento às empresas do banco que tinha mais cota de PMEs. Salvaguardar os pagamentos na terça-feira, para não ser na segunda, o sistema de pagamentos e evitar uma corrida aos bancos. E salvaguardar, a atração do mercado português para que não houvesse uma fuga de capitais, como aconteceu em Chipre ou como aconteceu na Grécia. Este era o objetivo. E em função destes objetivos, que são os objetivos que estão na lei, podemos avaliar a atuação do Banco de Portugal. O que se deve perguntar é, a lei diz que os objetivos são estes. Houve instabilidade financeira? Não. Segundo, houve corrida aos bancos? Não. Houve perdas para os depositantes? Não. Houve menor financiamento das pequenas e médias empresas? Não. Estes eram os objetivos principais. Depois vêm os seguintes. A que custo é que conseguimos obter isto? Que é a discussão que estamos agora a ter.
Acabou de descrever o novo banco como, e eu estou a citar, um cabaz de fruta que parcialmente está apodrecida. Eu gostava de saber se tem memória de, nas 50 vezes que aqui foi ouvido, de algum dia ter sido tão explícito acerca do que era o novo banco. Que eu não qualifico assim, que fique isto bem claro.
Eu não disse isso, não vamos extrair. A utilização de uma metáfora é útil para que as pessoas compreendam, mas tem sempre riscos.
Mas é que essa metáfora teria sido útil para que as pessoas compreendessem, se calhar noutros momentos. O que eu pergunto é porque é que a metáfora não foi utilizada noutros momentos.
Desculpe, a senhora deputada tem toda a razão no interesse da metáfora para criar compreensão do problema. Mas também tem que compreender que nós sistematicamente insistimos que havia um cabaz de ativos não produtivos que tinham que ser alienados. Mas este cabaz de ativos não produtivos não era específico do novo banco. Era mais importante no novo banco. Porque no total, este cabaz para o sistema bancário na sua totalidade, e eu agora falo de cor, portanto, com as retificações que são normais depois de forem verificar aos números, atingia 50 mil milhões e esses 50 mil milhões os bancos tiveram que absorver imparidades da ordem dos 25 mil milhões. O novo banco absorveu cerca de um terço e dois terços, estou a falar dos grandes bancos. O que significa que todos eles tinham um problema de composição e qualidade do seu ativo. Os outros o que fizeram, os outros foram previdentes e em tempo recorreram à linha de capitalização, quando a linha de capitalização não tem os ónus que tinha, que passou a ter, em função da comunicação da Comissão, recorreram aos acionistas emitindo e recorreram ao mercado através de empréstimos subordinados. Essa foi a forma que fizeram de absorver perdas. O novo banco já não tinha essa possibilidade a partir do momento em que estamos na situação de banco de transição. A situação de banco de transição não permite. E já agora, e porque passei ao lado, já agora salientar o seguinte. O esforço que foi feito na segunda tentativa de venda, de ir por venda em mercado e por venda a investidor estratégico, foi muitíssimo grande. O que nós concluímos é que não era possível encontrar um cornerstone investor, e eu peço desculpa da expressão inglesa, mas um pilar de investidor, um investidor pilar, que pudesse assegurar que havia uma venda em mercado, porque a venda em mercado só poderia ser para investidores qualificados por razões óbvias. E, portanto, foi quando fracassou, ou as probabilidades de sucesso tornaram muito baixas, que passamos a concentrar toda a atenção na venda a investidores estratégicos, tanto mais que o investidor que se tinha apresentado como pilar, em determinado momento também se moveu para outro caminho. E, portanto, a venda em mercado é obviamente muito mais difícil, porque é mais fácil negociar com um comprador único os mecanismos de contingência do que assegurar que os mecanismos de contingência funcionam via mercado. Mas isso, os economistas aqui presentes decifrarão a dificuldade, porque há aqui uma questão de interlocutor. Portanto, isto para lhe responder, não foi abandonada a venda em mercado. A venda em mercado, não obstante os esforços e todo o compromisso que teve da parte dos colegas que estiveram à frente deste processo, não se revelou possível porque tinha condicionantes que não eram facilmente, eu diria, contratualizáveis numa venda em mercado.
Vamos então a essa contratualização. Se o mecanismo de capital contingente visa salvaguardar os interesses do Fundo de Resolução e do Estado, porquê é que a minuta é feita pela, e a proposta é feita pela Lone Star?